dos embargos subjetivamente restritos. Os embargos subjetivamente restritos encontram-se disciplinados pelo parágrafo 4º do artigo 739-A do Código de Processo Civil. A não integralidade ou totalidade dos embargos, no caso em testilha, não decorre do objeto, mas de haver um mais de um ou menos do que todos os executados no polo ativo dos embargos. Assim, quando existir litisconsórcio passivo na execução e apenas um dos executados ou alguns deles ajuizar ação incidental de embargos, o juiz, ao conferir efeitos suspensivos aos mesmos, se for o caso, deverá observar se a suspensão da execução será total ou parcial, dependendo das matérias que tiverem sido alegadas em peto dos embargos articulados. Nesta hipótese, o juiz não deverá suspender o processo de execução no que diz respeito a todos os executados quando os fundamentos dos embargos disser respeito ou for capaz de atingir para beneficiar apenas e de forma exclusiva o embargante. Como exemplo, posso citar os embargos articulados pelo fiador, parte no processo de execução, que alega a nulidade da fiança. É de uma clareza solar que tal alegação, nulidade da fiança, em nada atinge a obrigação do devedor principal ou dos demais devedores afiançados. No exemplo dado, caso o juiz entenda de conferir efeito suspensivo aos embargos, não deverá ser estendida a suspensão do processo de execução ao ponto de atingir os demais executados que não embargaram, por ser a nulidade da fiança fundamento que só poderá atingir o embargante. A execução, no exemplo trazido à colação, deverá ter curso em relação aos executados que não embargaram. 3.6. Do contraditório nos embargos. Preceitua o artigo 740 do Estatuto Processual Civil que, recebidos os embargos, será o exequente ouvido no prazo de 15 dias. A seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido, artigo 330, ou designará audiência de conciliação, instrução e julgamento, proferindo a sentença no prazo de 10 dias. O prazo para responder os embargos, que era de 10, passou para 15 dias, fazendo o dispositivo supramenção à oitiva do embargado. Resta claro que o embargado deverá ser intimado, como sempre ocorreu, na pessoa de seu advogado, e que esta intimação sempre foi equivalente à verdadeira citação, ato de convocação processual através do qual é oportunizado ao embargado integrar o processo de conhecimento gerado pela oposição dos embargos. A procedimentalização dos embargos, pelo que se verifica, não passou por grandes transformações, ficando evidente, como não poderia deixar de ser, a possibilidade de ocorrer o julgamento imediato do mérito quando a causa estiver suficientemente madura com a dispensa de dilação probatória. Tema assaz controvertido diz respeito à ocorrência de revelia por ausência de resposta ou impugnação do embargado na ação de embargos do executado. Parte significativa da doutrina vem pugnando pela inocorrência da revelia nos embargos por falta de resposta do embargado, por estar a execução amparada em título executivo que consubstanciaria o direito afirmado pelo exequente. Segundo essa corrente doutrinária, o exequente nada tem a provar, recaindo todo o ônus probatório sobre o embargante, o qual, ainda que não tenha o embargado respondido aos embargos, deverá produzir provas de suas alegações. Neste diapasão, encontra-se o magistério de Hernani Fidelis dos Santos, 2006, página 56, o qual assevera que optou a lei pela expressão impugnação e não contestação, exatamente para afastar qualquer efeito da revelia, artigo 319 e 332, já que, mesmo sem defesa apresentada, a posição do exequente revela a intenção de não terem por verdadeiros fatos alegados pelo devedor embargante. Não há efeitos de revelia nos embargos do devedor. Araquém de Assis, 2002, página 1274, por sua vez, pugna pela incidência dos efeitos processuais e materiais da revelia em sítio de ação de embargos, ao obtemperar o eminente processualista que, Seja como for, os embargos suscitam o problema da existência